está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 11 de agosto de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores brasileiros devem colher mais de 271 milhões de toneladas de grãos.
Estimativa da Conab é de crescimento de mais de 6% em relação à safra passada. Cleide Lopes.
São quase 16 milhões de toneladas a mais em comparação ao ciclo passado.
Para falar dos dados sobre a produção agropecuária nacional e ações para a segurança alimentar dos brasileiros, a gente conversa ao vivo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel.
Comprar produtos de artesãos e artistas indígenas pela internet.
Lançada nova plataforma de vendas que tem o apoio da FUNAI.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Oferecer informações detalhadas e atualizadas sobre a produção agropecuária nacional ao governo federal e assim auxiliar a executar políticas públicas na área.
Uma das funções da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Entre as informações prestadas pela Conab está a estimativa da safra colhida pelos agricultores brasileiros, que deve ser de mais de 270 milhões de toneladas.
E para saber mais detalhes da atuação da companhia, nós vamos conversar agora ao vivo com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Boa noite, presidente.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos.
Presidente, uma das principais atuações da Conab é oferecer informações seguras para os produtores, como as estimativas de preços e safra de grãos. Qual a importância desses dados no dia a dia do trabalhador no campo?
Bom, Nazi, você já falou muito bem aí uma das nossas principais características e missões. Então, a gente faz a estimativa da área, a produtividade, o levantamento da safra. E toda vez que você gera e leva as informações do que nós vamos produzir, você está ajudando o país também na segurança alimentar e nutricional, que é uma das nossas bandeiras e uma preocupação nacional e global. Então, o Brasil, com as suas produções, a gente consegue alimentar os nossos brasileiros e, além de tudo, ainda ajudar na alimentação mundial.
Presidente, hoje foram divulgadas informações das principais culturas de grãos do país. Quais os destaques deste levantamento?
Sim, hoje nós divulgamos o 11º levantamento da safra, num total de 271,4 milhões de toneladas em todas as nossas culturas. E o destaque vai sempre, que a gente sempre tem pontuado, é a questão do milho, segunda safra, que está sendo uma produtividade excelente, uma produção recorde com mais de 87 milhões de toneladas nessa segunda safra, né? Na safrinha, antiga safrinha, que eram chamada, e num total nós estamos falando de 115 milhões aproximadamente de milho colhido. E vale destacar que nós conseguimos também fazer uma exportação de aproximadamente 40 milhões de toneladas. Com isso também é gerando economia, gerando receitas para o país para ver investimento e também no bolso, na renda do produtor.
Agora, presidente, como é que essas informações são coletadas? Aí o uso de tecnologia, cruzamento de dados?
Temos sim, Nazi, nós fazemos alguns levantamentos e é sempre importante dizer que a gente sofre às vezes com problemas climáticos, como nós sabemos. No início deste ano, nós tivemos uma seca muito rigorosa na região sul, que afetou Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e um pouquinho do sul, do Mato Grosso do Sul. E com isso, nós começamos a alterar um pouco a metodologia. Aí o que nós fizemos? Os nossos técnicos começaram a ir um pouco mais a campo, buscar as informações objetivas, aquelas nas quais o nosso mais formal técnico vai a campo, colhe as informações, vê as características das plantas, o que está precisando, se está de acordo ou não, e gera essas informações aqui para a nossa sede, na nossa matriz, que hoje nós temos, depois de uma reestruturação, uma gerência especializada nesta área. Então, esses dados chegam para a gente, a grande maioria hoje é objetivo, mas nós temos aquela subjetiva também, quando você faz uma pergunta de como que está a sua produção para o agricultor. Mas hoje nada como nós termos uma informação objetiva, que ela é mais precisa.
Agora, presidente, esse material coletado pela Conab também orienta políticas públicas nesse setor, né? O senhor poderia dar um exemplo de como isso ocorre?
Sim, sim. Veja, como eu disse, a questão climática, ela é fundamental para o produtor se projetar e prever o que ele vai fazer. Então, nós temos acordos com a IMET, que é um grande parceiro nosso, e com isso a gente faz as nossas divulgações e a gente leva essas informações para que ele pode fazer a sua previsão se haverá uma seca, haverá uma geada, haverá uma chuva forte ou até alguma coisa com granizo para o produtor se proteger também. Então, essas informações e esses dados divulgados gratuitamente pela Conab, eles ficam disponíveis no nosso site, conab.gov.br. E nós temos também alguns aplicativos que são disponibilizados para toda a população brasileira.
Certo, presidente. Outra frente de atuação da Conab é a gestão de estoques públicos de alimentos. O que se pretende por meio desses espaços?
Bom, Nazi, é muito importante nós tocarmos nesse assunto que está sendo muito debatido, que o estoque público nada mais é do que armazenamento de alimentos, né, de grãos. Só que para nós fazermos isso, nós temos que ter o preço de mercado menor do que o preço variável, de custo de variável. Porque nós somos regidos por uma lei. Então, sem essa inversão de valores, nós não conseguimos comprar para fazer a aquisição de estoque público. Então, hoje, você escuta muito se falar que é possível fazer a estocagem. Não, mas a gente já não faz estocagem há muito tempo, por esse fator, que o valor final que vai ao mercado está sempre superior ao custo de produção. Então, é interessante que todo mundo saiba esse fator. E uma outra coisa, você tem que utilizar a inteligência agropecuária, que é o que nós fazemos, para fazer essa manutenção. Hoje, ninguém mais quer comer um alimento com baixa qualidade, né? E toda vez que você faz uma estocagem, a qualidade do alimento, porque ela está armazenado, acaba perdendo um pouquinho, vai se deteriorando. Então hoje uma dona de casa não quer oferecer um feijão, por exemplo, que nós temos 3 safras aqui no país, um feijão com uma qualidade menor, mais baixa. Então isso é a questão dos estoques, que nós não estamos fazendo, não é deste governo, mas já vem há algum tempo. Por quê? Porque não se atinge um valor menor do que o custo mínimo, né? Então nós não podemos adquirir só através de uma lei para que nós possamos entrar nessa aquisição. E já falando em lei, é importante nós citarmos que nós conseguimos uma lei da MP do milho, que começou com uma MP do milho, para que nós pudéssemos auxiliar o pequeno produtor, o pequeno agricultor, para que ele tivesse um valor mais acessível do milho, porque quem tem condição consegue fazer grandes aquisições com um preço melhor. Mas aquele pequeno produtor que vai comprar 1, 2 sacas de milho, não tem condição e o preço do saco do milho fica muito alto. Então a gente conseguiu, através do início de uma MP, no final do ano passado, e esse ano, no início deste ano, ela se converteu numa lei através da relatoria do senador Luiz Carlos Reis, se converter nessa lei, e com isso nós podemos fazer a aquisição do milho, mesmo ele estando num valor superior ao custo mínimo. Então essa é uma possibilidade, e nós estamos fazendo essas aquisições do milho.
Agora, presidente, a pandemia acabou originando um cenário de insegurança alimentar em muitas regiões do país. Qual foi o apoio da Conab para essas localidades?
Sim, sempre houve a preocupação do governo de nós atendermos as pessoas que estavam nessa insegurança alimentar, e desde o início foram destinadas, só no ano passado, mais de 1.700.000 cestas de alimentos, né, para vários grupos aqui no país, como nós estamos falando de quilombolas, indígenas, pescadores, extrativistas, distribuído pelo todo o país. Então foi um trabalho que nós tivemos várias parcerias com alguns estados para fazer também a logística, porque não é fácil, apesar da Conab estar distribuída ao longo dos 27 estados, né, 26 e o Distrito Federal. Por exemplo, o Amazonas é um estado totalmente diversificado, que ele é questão hídrica, nós temos que fazer a entrega por barco, balsas, então não é fácil você fazer essa entrega final para quem, para as famílias que mais necessitam. Então nós tivemos algumas parcerias, mas foram no ano passado essas 1 milhão e 700, mais de 1 milhão e 700 mil cestas, e neste ano, né, 2022, nós já entregamos mais de 875 mil cestas básicas.
Presidente, a Conab tem essa preocupação com agricultores familiares, os pequenos agricultores e criadores de animais também? Como é que a companhia atua?
Temos sim, como eu disse, essa preocupação, até acabei falando um pouquinho antes da lei da ProVB, então, que é a aquisição deste alimento, né, no caso de fornecer uma condição de um preço equilibrado para que esses produtores consigam ter um acesso mais facilitado e mais justo para ter uma competição e o custo ficar um pouquinho mais barato.
Presidente, você pode falar também um pouquinho sobre os leilões agropecuários que são promovidos pela Conab?
Sim, sim. Os leilões, leilão para você, que é a nossa ferramenta que chama, ela foi instituída recentemente e ela é uma oportunidade de nós conectarmos o pequeno agricultor com o grande, para que nós possamos fazer essa interface de quem quer vender com quem quer comprar. Então, nessa plataforma, a gente oferta, quando as pessoas trazem para nós qualquer produto, que seja agropecuário ou não, agora tem uma outra possibilidade, mas principalmente focado para o agro, e coloca nas nossas plataformas para serem vendidos. Então é uma oportunidade que qualquer um tem e está disponível nas nossas redes sociais.
Bom, nós conversamos ao vivo aqui com o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. Presidente, a gente agradece a sua presença aqui na Voz do Brasil.
Quem agradece sou eu. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Nazi e Gabriela.
Boa noite, presidente. E como nós conversamos agora há pouco com o presidente da Conab, foi divulgado hoje o levantamento da companhia para a safra de grãos.
E nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre a estimativa. Vamos ouvir.
A safra de grãos deverá alcançar 271 milhões e 400 mil toneladas, um crescimento estimado de 6,2% em relação à anterior. São quase 16 milhões de toneladas a mais em comparação ao ciclo passado, como disse o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro.
Com relação às culturas de primeira safra, com exceção do milho, todas já estão colhidas. E as culturas de segunda safra estão com colheitas bastante adiantadas, e as de terceira safra e as culturas de inverno estão próximas da conclusão de plantio. Esses dois fatores, aliado ao comportamento climático, podem influenciar ainda mais o volume da safra que está em curso, que faremos o levantamento final mês que vem.
A Conab estima ainda recorde para a segunda safra de milho, com produção superior a 87 milhões de toneladas. A soja atingiu 124 milhões de toneladas, com uma queda na produção de 10% em relação à anterior, resultado das estiagens no sul do país. E entre as culturas de inverno, o trigo deve ter uma produção recorde, com mais de 9 milhões de toneladas. O coordenador-geral de oleaginosas, fibras e frutas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sávio Rafael Pereira, comentou que os números impactam nas exportações do país.
O Brasil já exportou esse ano 93,5 bilhões de dólares em produtos ligados à agricultura, ao agronegócio. É um crescimento de 29% com relação ao ano passado. O nosso superávit atinge 84 bilhões, com um crescimento de 33% sobre o ano passado. Veja bem, apesar do número de safra ter sido um pouco inferior ao esperado inicialmente, os preços que nós estamos tendo, principalmente para as duas principais culturas, soja e milho, na média anual, serão os preços mais altos de toda a história, tanto internacionalmente como internamente. Então, realmente, essa safra muito boa reflete-se nas exportações brasileira e no tranquilo abastecimento do país.
A segunda safra de feijão está praticamente finalizada. A colheita deve acabar na primeira quinzena de agosto e ter um incremento de 19,5% em relação à temporada anterior. Outro destaque é o algodão. A colheita prevista para ir até setembro deve alcançar 2,74 milhões de toneladas, 16% superior à safra passada. Reportagem Cleide Lopes.
E segundo o IBGE, a produção de grãos estimada para o ano deve ser recorde, 263 milhões e 400 mil toneladas.
Um crescimento de mais de 10 milhões de toneladas, o que representa 4% a mais do que o ano passado.
O arroz, o milho e a soja representam mais de 90% da estimativa da produção.
O levantamento do IBGE leva em conta o ano de janeiro a dezembro.
Já o da Conab traz um panorama do início do ciclo de produção a partir do mês de outubro.
Ao todo, são 12 levantamentos semanais, com o último encerrando o ano safra no mês de setembro.
O impacto da chegada da internet 5G para o agro, indústria e tecnologia foi discutido hoje em São Paulo durante seminário promovido pelo Ministério das Comunicações.
Especialistas e autoridades debateram os avanços para os setores produtivos na educação e na economia brasileira.
A internet de quinta geração já está sendo implantada em 5 capitais.
O presidente Jair Bolsonaro participou do evento por videoconferência.
A chegada do 5G no Brasil deve revolucionar a economia e o setor produtivo. A nova geração de internet, 100 vezes mais veloz que a atual, promete mudar indústrias, cidades e até mesmo o campo e a casa das pessoas. Telemedicina, educação, acesso livre à internet no transporte público são alguns dos avanços que o 5G pode oferecer ao serviço público e ao cidadão. Para discutir os avanços da conectividade e o alcance da transformação, o Ministério das Comunicações promoveu nesta quinta-feira o seminário 5G. G.br em São Paulo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, explicou como a nova geração de tecnologia vai ajudar o país.
O 5G ele vai fazer todas as comunicações de máquina para máquina, né? Ele vai interligar as pessoas com as máquinas, ele vai melhorar o agronegócio, vai crescer em torno de 10 a 20% do PIB. Nós teremos a medicina, a telemedicina, cirurgia à distância. O médico aqui de São Paulo vai poder operar uma pessoa no interior do Rio Grande do Norte, da Amazônia. Então nós teremos várias inovações com o 5G. O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter o 5G, então isso ajuda muito, porque o Brasil sendo o primeiro, a gente faz com que essas empresas que queiram vir de tecnologia para a América Latina podem se instalar no Brasil para que possa distribuir depois os seus produtos para o restante da América Latina, para a Europa, para a África, enfim.
Dos Estados Unidos, por videoconferência, um dos criadores da internet, o matemático e engenheiro norte-americano Van Cerf, participou do evento. Ele destacou as transformações e as oportunidades geradas pela internet e disse acreditar que na próxima década vai ser possível se conectar de qualquer lugar do planeta.
In the next decade, should be able to get access to the internet.
Por videoconferência, o presidente Jair Bolsonaro disse que a nova tecnologia vai transformar a economia e gerar investimentos.
Nós estimamos aqui, falando em números, que o uso de soluções 5G pode representar um impacto de até 590 bilhões por ano, sugerindo que a nova geração de redes móveis poderá render mais de 100 bilhões somente para empresas multinacionais e startups até 2031.
As primeiras capitais a receberem um novo sinal 5G foram Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. A expectativa é que até o final de 2022, todas as capitais brasileiras tenham a nova tecnologia. Reportagem Pablo Mundim.
Neste ano celebramos o bicentenário da independência do Brasil. Contagem regressiva para o 7 de setembro. Vem com a gente.
Faltam 27 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
A Petrobras anunciou uma nova redução no litro do diesel vendido às distribuidoras.
A partir de amanhã, o preço passa de R$ 5,41 para R$ 5,19.
Na semana passada, a companhia já havia reduzido o valor do litro do diesel em 20 centavos.
Com o apoio da FUNAI, foi lançada hoje uma plataforma para a venda de produtos indígenas originais dos próprios artistas, produtores e artesãos com certificação de origem.
Os recursos das vendas vão ser revertidos em benefícios para as próprias comunidades.
Além de gerar emprego e renda para os povos indígenas, a iniciativa é uma forma de contar a história e perpetuar a cultura dessas etnias.
Conjuntos de cerâmica, colares e cestarias são exemplos de produtos desenvolvidos genuinamente por povos indígenas. À primeira vista, as peças encantam pelas cores vivas, grafismos e originalidade, mas ganham força pelo que representam a tradição dos povos de diversas etnias que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Segundo a Caiulu, que é da etnia Camaiurá e presidente da associação, Yamuricumã das Mulheres mulheres xinguanas, o artesanato é mais do que fonte de renda.
A gente aprende desde criança, né? E vai passando de pai para filha, assim vai. É uma forma de dizer, ó, estamos vivos ainda, né? A gente não pode deixar isso morrer.
Agora, produtos como esses, produzidos pela Caiolu, poderão ser vendidos na internet. Foi lançada nesta quinta-feira uma plataforma exclusiva de e-commerce indígena e o lucro das vendas será revertido para as próprias comunidades. A iniciativa está sendo implementada pelo Instituto Moara e conta com a certificação da Fundação Nacional do Índio. O presidente do órgão, Marcelo Xavier, destaca os benefícios da iniciativa.
Vai trazer visibilidade, inclusive para que em breve possamos levar esses produtos para o exterior e ter a certificação de que beneficia toda uma coletividade indígena, deixa o indígena como protagonista de sua própria história e permite oferir dignidade.
Nessa primeira etapa, considerada um projeto piloto, a plataforma disponibiliza castanhas e peças de artesanato produzidas por 4 etnias. Para Douglas Schoima, presidente do Instituto Moara, é uma forma de perpetuar a cultura dos povos indígenas.
Que é muito mais que trazer apenas desenvolvimento ou recurso financeiro. Então a gente tem essa preocupação também de contar como que eles vivem, como que eles fazem essa peça, quais são as crenças deles. Então através da plataforma a gente começa a contar essa história.
Maei, o nome escolhido para a nova plataforma, tem origem tupi-guarani e significa vender, distribuir e compartilhar. O endereço é maei.org.br. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais estrutura e diversão para turistas que vão visitar a Serra Gaúcha.
Dois parques foram concedidos à iniciativa privada em modelo desenvolvido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Os parques vão receber investimentos de R$ 47 milhões.
Os parques do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha, ficarão por 30 anos sob gestão da iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol ganhou a licitação realizada na Bolsa de Valores, em São Paulo, com a oferta de R$ 150 milhões. O projeto de concessão, uma parceria do governo do Rio Grande do Sul com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, tem o propósito de impulsionar o ecoturismo na região. Pelo contrato, o grupo vencedor terá que investir, nos 6 primeiros anos, cerca de R$ 47 milhões em obras de modernização e ampliação. O diretor de privatizações e concessões do BNDES, Fábio Abraão, destacou a importância do leilão.
Mostra que nós temos uma solução em escala para a questão ambiental brasileira. Evidentemente, tem um efeito de curto prazo, que é gerar a economia local, porque o parque ele é essa interface com a população.
O Parque Estadual do Caracol, no município de Canelas, abriga rios, quedas, cascatas e muita trilha. E novas atividades estão previstas, como arvorismo e bug jump. Matas com araucárias, belas paisagens e uma variada fauna e flora, o Parque do Tainhas, próximo a Gramado, vai oferecer atividades aquáticas e de hospedagem de camping e de acampamentos de luxo. Reportagem Carla Fagundes.
O setor de serviços cresceu 0,7% em junho na comparação com o mês anterior.
É a segunda alta seguida.
Com o resultado, o setor está 7,5% acima do índice de antes da pandemia.
Na comparação com junho do ano passado, o volume de serviços cresceu mais de 6%.
4 dos 5 setores pesquisados apresentaram resultado positivo.
Destaque para transportes e profissionais, administrativos e complementares, que registraram um segundo resultado positivo consecutivo.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Os recursos destinados ao Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, vão aumentar em 12%.
De acordo com o Ministério da Agricultura, por causa da forte demanda por financiamento de custeios no PRONAF, logo no início da safra, foi autorizado um incremento de R$ 6,5 bilhões.
Com isso, o volume total de recursos passa a R$ 60,1 bilhões.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro do Supremo Tribunal Federal envia ao plenário análise de ações contra a emenda que criou benefícios sociais em ano eleitoral.
Justiça do Rio de Janeiro nega pedido de ex-vereador Jairinho para anulação da cassação de mandato.
Em Santa Catarina, a justiça condena a seguradora a pagar apólice a viúvo de mulher que morreu de Covid.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Caberá ao plenário do Supremo Tribunal Federal julgar ações que questionam emenda que aumentou benefícios sociais em ano eleitoral.
As ações foram propostas pelo Partido Novo e pela Associação Brasileira de Imprensa. Neto Costa.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quinta-feira enviar diretamente ao plenário do STF duas ações que questionam a emenda constitucional 123 de 2022, que reconhece o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária dos preços de combustíveis e aumenta benefícios sociais para pagamento ainda este ano. Mendonça adotou o rito abreviado, optando por não analisar o pedido liminar de forma monocrática. Ele entendeu ser importante enviar o caso diretamente ao plenário da Corte. O ministro também solicitou informações a serem prestadas pelo Congresso Nacional no prazo de 10 dias. Depois, o advogado-geral da União e o procurador-geral da República devem se manifestar no prazo de 5 dias cada um.
Empregado que rejeitou reintegração não receberá indenização substitutiva por estabilidade.
Para a maioria da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, não há direito disponível à garantia do emprego. Anderson Conrado.
A quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame do recurso de um auxiliar de forno contra a decisão que negou seu pedido de indenização substitutiva pelo período de estabilidade acidentária, após ele ter rejeitado a reintegração durante a audiência de conciliação por ter obtido novo emprego. Para o colegiado, não se pode converter a recusa da proposta em direito indenizatório, desconsiderando a vontade livremente manifestada por ele em juízo.
A sétima vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, para anulação da cassação do mandato dele de vereador.
Jairinho está preso e é acusado de envolvimento na morte do enteado Henri Borel.
A mãe do menino, a professora Monique Medeiros, também está presa e responde pela morte do filho.
O garoto de 4 anos de idade morreu no dia 8 de março do ano passado e, de acordo com a denúncia, foi vítima das torturas realizadas pelo padrasto no apartamento do casal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
Terceira vara civil da comarca de Araranguá, em Santa Catarina, condena a seguradora a pagar apólice por não ter informado aos clientes sobre cobertura para pandemias.
A ré terá que depositar R$ 31 mil reais ao viúvo da segurada, Natália Ribeiro.
A esposa do autor da ação morreu em decorrência de infecção por coronavírus. A seguradora negou o pagamento de indenização com a justificativa de que existia uma cláusula no contrato que excluía os riscos ocorridos em consequência de pandemias. Mas a empresa admitiu que estendeu posteriormente a cobertura dos planos ofertados para epidemias e pandemias, mas mediante adesão. Ao condenar a seguradora, a magistrada destacou que a empresa tinha a obrigação de informar aos clientes sobre a possibilidade de incluir a pandemia no rol de riscos cobertos pelo contrato.
Fato ou boato?
As urnas eletrônicas não têm certificação do Inmetro e não tem nada de errado nisso.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
O Inmetro fiscaliza produtos de consumo, que não é o caso das urnas eletrônicas. Apesar disso, as urnas são testadas em laboratórios reconhecidos pelo Instituto. O equipamento também pode ser inspecionado por instituições e por qualquer brasileiro maior de 18 anos no teste público de segurança. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores criticam o texto sancionado da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Vai à sanção um projeto que muda limites da Floresta Nacional de Brasília. Presidente Rodrigo Pacheco afirma que Congresso é guardião da democracia e que Parlamento não aceitará retrocessos. Boa noite. A sanção da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, com vetos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, gerou críticas de alguns senadores. Veto a reajustes específicos para carreiras de segurança pública e o valor por aluno estipulado na proposta para a merenda escolar foram destacados pelos senadores. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Entre os pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 mantidos estão o salário mínimo de R$ 1.294 e a destinação de R$ 19 bilhões para a emenda de relator. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o reajuste salarial específico das Polícias Federal e Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, da Agência Brasileira de Inteligência e dos policiais civis e militares do Distrito Federal. O senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, lamentou o veto ao aumento do valor da merenda escolar. Hoje, o governo federal repassa entre 36 e 53 centavos por aluno matriculado.
É um veto lamentável porque nós sabemos da importância que tem a merenda escolar na formação do aluno, na atração, na permanência, na qualidade do ensino. É mais uma demonstração de desrespeito pelo futuro dos brasileiros.
Já a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, criticou o veto ao artigo que proibia cortes nos repasses para as universidades públicas e institutos federais e as bolsas de estudo.
Mas o mais grave, retirada de recursos dos institutos federais de educação, retirada de recursos das universidades públicas desse país, desprezando a educação do nosso povo.
Todos os vetos à LDO serão apreciados pelo Congresso Nacional. A equipe econômica tem até o dia 31 de agosto para enviar o projeto da Lei Orçamentária de 2023.
Seguros residenciais e comerciais podem ficar mais baratos para quem usa materiais e produtos resistentes ao fogo. A sugestão foi apresentada durante um debate da Comissão de Ciência e Tecnologia, que discutiu a prevenção a desastres. Repórter Roberto Fragoso.
Silvio do Carmo, presidente da Associação da Indústria de Produtos Antichama, lamentou desastres que trazem danos irreversíveis à vida, como na Boate Kiss, ou ao patrimônio e à história, como na Cinemateca Brasileira e no Museu Nacional. Ele lembrou que queimadas e incêndios não são fatos isolados, eles acontecem no dia a dia. Por isso é preciso manter uma cultura de alerta contra o fogo e de uso de materiais tratados para serem menos inflamáveis.
As pessoas tinham em torno de 17 minutos para fazer a evacuação de um local na década de 1970. Em 2015, foi reduzido para 3 minutos.
O senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, sugeriu incentivos aos produtos usados na prevenção contra incêndios, como seguros residenciais e comerciais mais baratos para quem usar materiais anti-chama.
A conscientização vai até um certo ponto, mas tem um momento que a única coisa que pode fazer diferença é você ter alguma vantagem financeira por estar mais seguro.
O Congresso pode ainda reativar a Frente Parlamentar Mista de Segurança contra Incêndio, que teve seus trabalhos interrompidos durante a pandemia.
O Senado aprovou a alteração dos limites da Floresta Nacional de Brasília. O texto que segue para a sanção presidencial exclui parte da unidade de conservação para fins de regularização urbana, mas destina duas das quatro áreas da Flona para a regularização fundiária. Repórter Pedro Pince.
Pelo projeto, ficam excluídas a Área 2, de 996 hectares, e a Área 3, de 3.071 hectares, para fins de regularização urbana. Por sua vez, o limite da Área 4 passa a perfazer aproximadamente 1.887 hectares. O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, apontou a necessidade de retificação dos limites da floresta.
A proposição tende, assim, a encerrar um ciclo histórico que se arrasta há décadas de insegurança jurídica,
e subdesenvolvimento local, ao mesmo tempo em que prenuncia a conciliação daquela comunidade com seu território.
Para garantir a aprovação do projeto, os senadores chegaram a um acordo para acelerar a tramitação da proposta que está na Câmara, que também altera os limites da floresta e da reserva biológica da Contagem. É o que explica Jean Paul Prates, do PT Potiguar.
Porque é o outro projeto que trata da questão da captação de água, da questão dos acessos rodoviários de transporte público e da questão da titularização.
O senador Cid Gomes, do PDT do Ceará, contrário à proposta, considerou o projeto uma solução simplista para uma questão complexa.
Revendedores de pneus denunciaram hoje no Senado que transportadoras compram e vendem o produto sem o devido recolhimento de impostos. A denúncia foi feita em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Yara Farias Borges.
Segundo denúncia de revendedores de pneus, várias transportadoras compram diretamente das indústrias, como se fosse para consumo próprio, pneus em quantidade maior do que precisam e os revendem sem o devido recolhimento de impostos. Ao alegar concorrência desleal e sonegação, o presidente da Associação Brasileira de Revendedores de Pneus, Dirceu de la Muta, disse que todo revendedor deve pagar tributos.
Se essas transportadoras quiserem entrar no ramo do comércio, serão bem-vindas, desde que se organizam, façam os registros nos órgãos competentes e recolhimento de todos os impostos inerentes ao negócio.
Representando a Associação Brasileira da Reforma de Pneus, Alexandre Moreira sugeriu que as secretarias de Fazenda e a Receita Federal podem identificar as revendas ilegais. A senadora Margarete Busetti, do PP Mato Grossense, argumentou que medidas, inclusive legislativas, devem ser adotadas para não prejudicar o setor de transporte rodoviário.
De maneira nenhuma, essa audiência pública tem como objetivo prejudicar o transporte. É o contrário, é proteger o bom transportador, que a gente chegue ao reconhecimento do que se é possível fazer.
O subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, João Batista Barros, defendeu a ação conjunta de representantes dos setores de revenda, transporte, bem como das secretarias de Fazenda.
O presidente Rodrigo Pacheco disse hoje que o Congresso Nacional não aceitará retrocessos em relação à democracia. A mensagem foi publicada no Twitter após manifestações públicas em defesa do sistema eleitoral e da democracia. O dia foi marcado por um ato em São Paulo com a leitura de duas cartas aos brasileiros. O repórter Pedro Pincer tem mais informações.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o Congresso Nacional sempre será o guardião da democracia e não aceitará qualquer movimento que signifique retrocesso e autoritarismo. De acordo com ele, não há a menor dúvida que a solução para os problemas do país passa necessariamente pela presença do Estado de Direito, pelo respeito às instituições e apoio irrestrito às manifestações pacíficas, à liberdade de expressão e ao processo eleitoral. Pacheco ressaltou que desenvolvimento, bem-estar e justiça só prosperam em ambiente de livre pensamento, base da verdadeira pátria livre e soberana. O senador se manifestou pelas redes sociais pouco depois da leitura de uma carta pela democracia e em defesa do sistema eleitoral brasileiro, elaborada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O documento teve quase 1 milhão de assinaturas, entre elas a de empresários, banqueiros, acadêmicos e artistas.
O Senado aprovou um projeto que cria em todo o país o Agosto Lilás, mês em que anualmente será dedicado a campanhas para aumentar a conscientização da população sobre o combate às várias formas de violência contra a mulher. Repórter Janaína Araújo.
O Senado aprovou o projeto de lei que institui em todo o país o Agosto Lilás, mês a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A proposta prevê que anualmente a União e os Estados promovam ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. O projeto foi relatado pela senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, que chamou atenção para os índices de violência contra a mulher.
Dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, no ano passado, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas, em média. Os registros de estupro de mulheres e meninas chegaram a 56.098 casos.
A relatora considera que é preciso educar e conscientizar as pessoas para para que compreendam a importância da igualdade e a indignidade da submissão. Ela ressaltou que o Poder Legislativo já reconhece a relevância do Agosto Lilás, mas observou o valor de aprovar a campanha em todo o país.
Esse tipo de violência trata, no fundo, de relações de poder, de modo que sinalizar o apoio do Estado às mulheres é uma forma de desautorizar o machismo.
O projeto de lei foi enviado à sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Vetos à lei de diretrizes orçamentárias repercutem entre deputados.
Plenário pode votar projeto que institui selo ambiental para produtores de biocombustíveis.
Debatedores afirmam que pandemia aumentou insegurança alimentar no país.
Boa noite. Movimentos sociais alertam que a pandemia do coronavírus aumentou a insegurança alimentar no país. Estratégias de combate à fome foram debatidas em reunião da Câmara dos Deputados, como explica o repórter Cláudio Ferreira.
Ao se reunirem para homenagear o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, nos 25 anos da morte do fundador da ONG Ação da Cidadania, integrantes de movimentos sociais fizeram um balanço do combate à fome e salientaram a preocupação com o agravamento da insegurança alimentar causado pela pandemia do coronavírus e com a falta de políticas públicas para solucionar o problema. Eles destacaram as estatísticas da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, que mostra 33 milhões de pessoas em situação grave de fome. O número corresponde a 15% da população brasileira. A reunião técnica promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara foi batizada de Betinho Virou Semente. O coordenador da Ação da Cidadania no DF, José Ivan de Aquino, lembrou projetos importantes como o Natal Sem Fome e ações de promoção da alfabetização de adultos e contra a proliferação de agrotóxicos. Fazendo um histórico das atividades da ONG, ele deu exemplo de uma experiência de programa de microcrédito implantado na Estrutural, área carente do Distrito Federal, inspirado em uma instituição financeira de Bangladesh, na Ásia.
A gente emprestava R$100 para grupos de fiança solidária com 4 a 5 pessoas. Não precisava ter os documentos bancários tradicionais, o dinheiro era emprestado para o grupo depois de uma série de reuniões e o aval era solidário. As prestações eram semanais, com juro real de 1%, mas um juro real. Se alguém do grupo não pagasse a parcela, os outros tinham que pagar.
Representante do Comitê da Ação da Cidadania na Câmara dos Deputados, Carolina Milhomem, informou que 800 servidores fazem doações continuadas, permitindo o atendimento a 30 instituições. Durante a crise sanitária da Covid-19, o comitê promoveu a arrecadação de alimentos e roupas, além de apoiar estudantes carentes.
Fizemos uma campanha de arrecadação de equipamentos eletrônicos, porque com a pandemia, vários alunos, principalmente da escola pública, muitos não tinham equipamento para acessar os conteúdos da escola, fazer as tarefas, então a Câmara, a gente se organizou e fizemos uma boa campanha e arrecadamos esses equipamentos e passamos para os estudantes das escolas públicas.
Mariana Rosa, da Associação Humanizando Presídios, relatou as dificuldades das mulheres dos detentos para conseguir alimentar bem a família por causa da crise sanitária.
Muitas são cabeleireiras, manicures, até porque os familiares de presos geralmente são mulheres e elas não têm condições de trabalhar com carteira assinada, porque toda semana elas precisam estar dentro do sistema para visitar. Então elas sempre optam por vender produtos, serviços autônomos. Então na pandemia foi um período muito crítico, porque era o telefone tocando direto para as pessoas com fome, mulheres com crianças e pedindo comida.
Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o combate à fome passa pelo desenvolvimento da Embrapa, pelo apoio à agricultura familiar e pela mudança no modelo de desenvolvimento nacional de produção de commodities para exportação. A parlamentar também aponta o perigo de se naturalizar a insegurança alimentar da população.
Não se percebeu por muito tempo nesse país que a fome é uma violação de direitos. E ao não se perceber, ela vai se perenizando, ela vai se acomodando, ela vai se estabelecendo e ela vai se espalhando pelo conjunto da sociedade. A violação, como se natural fosse.
A ONG Ação da Cidadania lançou a Agenda Betinho 2022, com 92 propostas de combate à fome direcionadas a candidatos a cargos nos poderes executivo e legislativo nas eleições gerais deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Saúde.
Silvia Cristina, do PL, destaca o funcionamento do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer de Rondônia, em Ji-Paraná. De acordo com a parlamentar, é motivo de orgulho ter colaborado para a construção da unidade com R$ 32.500.000 em emendas.
Nós precisávamos avançar na prevenção. Há 10 anos nós já temos um CACOM de excelência, que é o Hospital de Amor, mas nós precisamos diagnosticar precocemente, que isso quer dizer que vai salvar vidas. Então está em pleno funcionamento 4 especialidades que são relevantes na região norte: prevenção de câncer de mama, prevenção de colo uterino, que é o que mais atinge as mulheres, especialmente na região norte, câncer de pele, 40 graus todos os dias, e também o câncer de boca, que acontece em muitos casos, mas antes o Estado não oferecia. Então, é pré-requisito. Após os 35 anos, quem fuma ou bebe tem por obrigação fazer pelo menos prevenção uma vez por ano. E isso não acontecia no Estado de Rondônia.
Silvia Cristina assinala que suas emendas também viabilizaram a implementação dos exames de ressonância e de tomografia na unidade. Segundo a deputada, o novo hospital beneficia a população de Rondônia, Acre, Amazonas e de parte do Mato Grosso.
Capitão Fábio Abreu, do PSD da Bahia, é autor da proposta que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, o TDAH. Segundo o deputado, a intenção é assegurar os mesmos direitos já garantidos aos indivíduos com transtorno do espectro autista.
Nós temos 2 milhões de pessoas aproximadamente com esse transtorno. E isso prejudica muito o dia a dia dessas pessoas, um atendimento diferenciado que não existe. Então são uma série de políticas que podem ser desenvolvidas com esse projeto. Por exemplo, né, a matrícula de uma criança que seja diagnosticada com esse transtorno, hoje ela teoricamente a escola não é obrigada a fazer essa matrícula. E eu acho mais do que justo e correto que essa criança tenha esse direito. Se nós observarmos, e há uma reclamação muito grande dessas famílias, de que não tem direito para medicação especial, porque o Ministério da Saúde não enquadra quem tem esse transtorno com esse direito de adquirir esses medicamentos especiais.
Capitão Fábio Abreu explica que o TDAH se caracteriza por ser um padrão persistente e severo de desatenção, impulsividade e hiperatividade que acompanham o indivíduo por toda a vida, causando problemas no desenvolvimento, na interação social e no contexto educacional e profissional.
Economia.
O plenário da Câmara pode votar diretamente o projeto que institui selo ambiental para produtores de biocombustíveis, com benefícios fiscais e vantagens para agricultores familiares. O repórter Antônio Vital explica os detalhes da proposta.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara o projeto que institui o selo biocombustível socioambiental, concedido aos produtores de biocombustíveis que adquirem matérias-primas da agricultura familiar e promovem o uso sustentável do meio ambiente. O selo garante a essas empresas benefícios fiscais, com a redução das alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS. O plenário aprovou regime de urgência para a proposta, que originalmente deveria passar pela análise de 5 comissões da Câmara. Com isso, a tramitação é acelerada e o projeto pode ser votado diretamente no plenário. O selo biocombustível socioambiental vai substituir o selo biocombustível social, que já existe há 20 anos e vai perder a validade em dezembro. Além dos benefícios fiscais, o projeto garante à empresa que receber o selo facilidades na comercialização do biocombustível. Para ter direito ao selo, a empresa produtora do biocombustível terá ainda que dar assistência técnica para os agricultores familiares fornecedores das matérias-primas. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário, o regime de urgência para o projeto não foi unânime. O PSOL se posicionou contra, com o argumento de que o estímulo à produção de grãos destinados ao biodiesel, como milho e soja, vai prejudicar a produção de alimentos pelos agricultores familiares. A deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, cobrou a participação de órgãos ambientais na concessão do selo, que, de acordo com a proposta, fica a cargo do Ministério da Agricultura.
Esse projeto deveria ser analisado pelas comissões permanentes da Casa, uma vez que ele só confirma um selo que já existe, mas também porque ele não inclui os principais órgãos ambientais. Se nós estamos falando de biocombustível, necessariamente deveriam estar participando os órgãos ambientais da análise da instituição do selo de biocombustível socioambiental.
Já a deputada Soraya Manato, do PTB do Espírito Santo, autora do projeto, defendeu o regime de urgência e disse que o selo vai proteger os produtores de biodiesel e beneficiar também os agricultores familiares.
O selo do biocombustível social já existe no Brasil há 20 anos e ele vai caducar em dezembro. Esse projeto de lei, ele vai dar segurança jurídica ao selo, protege, gente, os agricultores familiares e também protege as empresas que compram a matéria-prima desses agricultores.
O projeto também obriga os produtores de combustíveis derivados de petróleo a adquirirem créditos de descarbonização, que são papéis emitidos pelos produtores de biocombustíveis, com aval da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Cada crédito corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono, um dos gases do efeito estufa, que deixou de ser liberado para a atmosfera com o uso dos insumos vegetais. O programa do selo Biocombustível Social, atualmente em vigor, movimenta anualmente 6 bilhões de reais e beneficia quase 75 mil agricultores familiares. Ainda não há data para a votação do projeto que institui o novo selo biocombustível socioambiental. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, integra a Frente Parlamentar do Cooperativismo e defende o sistema, cuja doutrina prega a colaboração e a associação de pessoas ou grupos em torno de interesses comuns. Segundo o parlamentar, hoje existem mais de 4.800 cooperativas atuando em 13 ramos, no campo e na cidade.
No agro, onde eu estou muito ligado, as cooperativas têm investido cada vez mais na industrialização e modernização de sua cadeia de produção, transformando as matérias-primas em produto final e agregando valor às suas mercadorias através da integração vertical, um modelo importante para os nossos produtores e para a economia, valorizando o individual e o coletivo. Que bom essa agregação de valores que acontece no cooperativismo.
Celso Maldaner defende o cooperativismo como modelo ideal de produção por agregar o que há de melhor dos sistemas capitalista e socialista.
E o bom do cooperativismo, porque o cooperativismo faz as duas coisas. Ele sabe produzir e sabe distribuir, porque o associado, o dono do negócio é o cooperado, porque ele é associado. Então, que bom esse sistema que distribui para os associados a sobra, como eles chamam, da atividade.
A LDO foi sancionada com contenção a aumento de gastos e veto ao reajuste de policiais federais. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, avisa que os vetos poderão ser derrubados pelo Congresso. O repórter Francisco Brandão tem os detalhes.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as metas e prioridades para os gastos públicos do ano que vem. Segundo o governo, os vetos têm como principal objetivo conter o aumento de despesas e dar maior liberdade para a aplicação de recursos públicos pelo Executivo. Entre os dispositivos vetados estão a prioridade ao reajuste na remuneração de policiais federais e a possibilidade de o Congresso corrigir o cálculo do teto de gastos, estimado em 1,7 trilhão de reais. O governo alertou que esse último dispositivo poderia prejudicar a meta de resultado primário, que na lei tem previsão de déficit de quase 66 bilhões de reais. Com os vetos à LDO, a educação e a saúde poderão perder recursos. O governo cortou aumentos para a verba de universidades federais, alimentação escolar, bolsas de estudantes e ações e serviços de saúde. Também foram excluídos do texto da lei artigos que impediam que esses setores tivessem, em 2023, dotações inferiores ao orçamento deste ano. O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado Celso Sabino, do União do Pará, avisa que alguns dos 30 vetos à LDO poderão ser derrubados pelo Congresso Nacional.
O orçamento brasileiro se origina no Executivo, porém ele passa pelo crivo e pela análise
do Congresso Nacional, ele passa a ser uma peça congressual. Os vetos presidenciais fazem parte também do processo legislativo de análise das peças orçamentárias, mas também, em última análise, o Congresso é quem dá a palavra final através da análise dos vetos presidenciais, acatando alguns, mantendo ou opinando pela derrubada dos vetos. Agora, a bola está com o Congresso.
Ao comentar a sanção, parlamentares da oposição criticaram o reajuste do salário mínimo, que, segundo a estimativa da lei, pode passar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.294. Deputados lamentam que a LDO apenas corrige as perdas da inflação, sem oferecer um ganho real aos trabalhadores. A Lei de Diretrizes Orçamentárias apenas oferece uma previsão do valor, que será definido no fim do ano por medida provisória. Até 31 de agosto, o Poder Executivo deve encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária do ano que vem, que terá como base os parâmetros da LDO. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, lamenta que o Congresso tenha rejeitado sua proposta de incluir no salário mínimo de 2022 a recomposição da inflação de janeiro a abril deste ano. O parlamentar argumenta que a inflação nesses meses já soma 4,49% e salienta que a medida seria fundamental para evitar que a população acumule mais perdas no seu poder de compra.
Bom Gás observa que se o salário mínimo não tivesse sido reajustado acima da inflação de 2003 até 2016, o valor atualmente estaria em torno de R$ 670. O deputado é autor de projeto que cria uma política nacional de valorização do salário mínimo.
Nós estamos apenas com a recomposição da inflação e não tem ganho real. E se não tem ganho real, a vida do trabalhador, do aposentado, está difícil e continuará difícil. Então, eu também quero que esse projeto de lei, que é o PL 370, possa ser aprovado para que o salário mínimo, além de corrigir a inflação, tenha ganho real e, com isso, as pessoas possam comprar mais. Porque se as pessoas comprarem mais, o comércio vende mais, a indústria vai produzir mais e mais empregos também serão gerados em nosso país. Agora, com o salário congelado, vai ser ruim para todos. As pessoas compram menos, o comércio venderá menos, a indústria produzirá menos e mais desemprego acontecerá.
Direitos Humanos. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que cria, de forma excepcional, o 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. O deputado argumenta que essa parcela da população não recebeu nenhum auxílio emergencial por causa da pandemia.
Na pandemia, foram 60 milhões de brasileiros que receberam auxílio emergencial. E os aposentados não receberam nada. No auxílio emergencial foram R$ 3.000, o mínimo que receberam, alguns 4, 5, 6, 7 mil reais. O aposentado, nada, nada, nada. E quem botou pão na mesa, boia no prato, em muitas casas, foi o aposentado e a aposentada. O filho sem renda, o neto desempregado, o avô e a avó pagaram a conta. Por isso que nós estamos brigando para o 14º salário. Quem levou o Rio Grande nas costas, no cangote, foram os aposentados de hoje, que eram os trabalhadores de ontem. Quem carregou o Brasil nos ombros? Exatamente os mesmos aposentados de hoje. Então a gente precisa valorizar.
Pompeu de Matos também defende a aprovação da proposta que acaba com a obrigatoriedade do beneficiário do INSS fazer a comprovação de vida junto ao órgão. Para o deputado, a ausência de uma certidão de óbito já é suficiente para comprovar que o cidadão está vivo.
Eleições. Eleitores com deficiência têm até o dia 18 de agosto para pedir transferência para locais com acessibilidade. A repórter Carla Alessandra tem mais informações.
Até 18 de agosto, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem pedir a transferência de seus títulos para as zonas eleitorais adaptadas. O requerimento pode ser feito em qualquer cartório eleitoral, pela própria pessoa interessada, munida de documento oficial com foto, ou por meio de curador, apoiador ou procurador. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições deste ano, 1 milhão e 200 mil eleitores declararam algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. O representante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, Josafá Coelho, destaca que é preciso garantir ao eleitor com deficiência acesso seguro à votação.
Para garantir o voto de todas essas pessoas, a Justiça Eleitoral possui um programa de acessibilidade. Programa esse que prevê a adoção de várias medidas capazes de promover a acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Essas providências já começam antes mesmo das eleições, quando o cartório eleitoral aloca a pessoa com deficiência em seções que ofereçam condições de acessibilidade.
Josafá lembrou que as urnas eletrônicas já possuem teclas com identificação em braille e que algumas sessões eleitorais disponibilizam fones de ouvido para que o eleitor cego possa confirmar o voto. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.